11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Será que ele já começou a montar o álbum de figurinhas da Copa com 980 cromos de jogadores de 48 seleções? Vamos direcionar essa pergunta para o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Vai ser tudo isso? 980 cromos? Sai de baixo.
É.
Bom dia, Adriano, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha, tudo bem?
Tudo jóia.
Tem a figurinha do Matheus Martins, não?
Não, acho que ainda não, acho que essa
não,
aí,
não,
acho que essa, os editores
não
lá,
vai ter, não,
não
vai
levaram
ter,
fé, tá. Não. É, do Neymar, tem. Será que tem?
Ixi. Eu acho que não.
Uma polêmica.
É, vamos.
Eu acho que não.
O Adriano já chega com polêmica.
É, pois é. Mas olha, parece que o fabricante do álbum de figurinhas está, nessa vez, está com uma novidade. São sete figurinhas por pacotinho. Cada pacotinho R$7, ou seja, R$1 cada figurinha.
Nossa.
Então, no mínimo.
Que grana.
Pra se a pessoa não repetir nenhuma figurinha. O que vamos combinar, é muito difícil, é quase um alinhamento dos planetas. Vai gastar quase 1.000 contos pra completar o álbum. Vai ter que apelar muito pras trocas.
Dessa, não vai rolar, não. Acho que eu vou ficar sem dessa vez.
Vai ter que frequentar as bancas de jornal pras feiras de troca de figurinha, porque senão não tem como.
Ih, pô, essa época era boa, hein?
Uhum.
Banca de jornal então. Que hoje não vende tudo, menos jornal.
Menos jornal.
Exatamente.
Mas vende figurinha, viu?
Vende figurinha.
Uhum.
Agora, você já colecionou álbum de figurinha, ou acha?
Já, demais. Inclusive da Copa, os meninos, eu sempre trago aqui as figurinhas deles pra trocar aqui entre os colegas da redação.
Olha só, tá bom então. Você, Pedro Pince, já colecionou álbum de figurinha?
Muito, muito. Nossa, demais.
É.
Mas na minha época tinha até campeonato carioca.
Ah,
campeonato
é
carioca, campeonato brasileiro. Nossa, demais. Muito, muito mesmo.
É verdade. Eu confesso que uma vez eu colecionei o álbum de figurinha e consegui completar com troca. Foi a Copa de 2010. Mas na época eram só 32 seleções, era muito mais barato.
Era menos difícil.
Mais em conta, realmente.
Eu já colecionei alguns álbuns de figurinha. Alguém lembra aqui? O Mauro lembra, Mauro Verne vai lembrar desse álbum de figurinha. Ele já colecionou. Brasil Color. Lembra? Eita.
Meu Deus, da onde você tirou isso?
Gente, sim, a galera mais veterana. É,
não, as figurinhas que eu juntava mais quando era criança era Amaré, você lembra, né, Isaura? Tenho certeza que é Isaura.
Muito.
E tinha uma novidade, porque na minha época as figurinhas não vinham já com alto, não eram autocoladas. Você tinha que passar cola mesmo. Aí o álbum ficava todo
melecado.
Como é que fala?
Ficava todo grudado. Né? A página toda.
Eu não sei se existe ainda, mas na minha época era cola Prit. Aquele que era um tubo de colinha assim que você passava, impressionante. Ou então polar.
Era tenaz.
Gente, tenaz.
Tá bom, exatamente. Então. Legal, eram bons tempos isso. Mas esse do álbum de figurinhas, 48 seleções. Será que o editor deve ter dado um desespero, Pedro Pinto, que na diagramação já devia estar lá a página da Itália, prontinha.
Já devia, nossa.
Até mesmo.
Não é? Daqui a pouquinho vamos falar de repescagem, ainda até porque não falamos da. Não teve 11 minutos sexta.
Com os bósnios, né?
É verdade. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho de repescagem da Copa do Mundo. Vamos aqui.
Beleza.
Falar do assunto de hoje, Raquel, porque para o desespero dos sedentários de carteirinha, a gente volta a falar do Dia Mundial da Atividade Física.
É assunto do dedo de prosa no primeiro bloco do Conexão. A data de hoje é o tema dessa reportagem do Rodrigo Rezende.
6 de abril é o Dia Mundial da Atividade Física, data instituída pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para incentivar a prática de exercícios em todo o mundo como forma de prevenção a diversos tipos de doenças. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da Comissão de Esporte do Senado, ressalta que a falta de atividades físicas vem causando problemas para grande parte da população brasileira.
Vivemos um tempo em que, infelizmente, o sedentarismo e a obesidade alcançam índices alarmantes. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, um em cada três brasileiros é obeso. Isso gera impactos diretos na saúde pública, elevando os custos do SUS e diminuindo a qualidade de vida de milhões de pessoas.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos saudáveis pratiquem pelo menos 30 minutos por dia de alguma atividade física. Para as crianças, a recomendação é de 60 minutos diários. E lembre-se, antes de iniciar atividades físicas de forma constante, é importante a consulta a um profissional de saúde.
Tá aí. Pedro Pince, você que é especialista em atividade física, o que que você acha aí desse alerta da senadora Leila Barros?
Eu sou especialista em sedentarismo de plantão. Eu sou um sedentário de plantão. É como você falou, eu não sou especialista em atividade física, não, mas é muito importante. É aquela famosa coisa do faço o que eu faço. Não é que é faço o que eu digo, não faço o que eu faço.
Exato.
Né? O mais importante é muito importante a questão da atividade física. Eu tô falando inclusive para mim também, aqui, falando alto aqui, para incutir isso na minha mente. Mas é fundamental. A gente que não gosta muito, como é o meu caso, se eu ver assim, 60 minutos diários, meu Deus, dá até uma dor no coração. Mas é muito importante mesmo, Adriano. Ainda mais a gente que vai ficando mais velho.
Sim.
E no meu caso ainda tem essa questão da deficiência física, então é fundamental mesmo. Então, que bom que tem esse dia mundial aí para colocar isso na cabeça das pessoas e que as pessoas tenham essa consciência e para ter uma vida de qualidade, vida longa, né? Então isso é muito importante realmente.
É, não, 60 minutos é muita coisa quando a gente escuta assim, mas você tem que começar aos poucos, Pedro. Vai de 5, 10 minutinhos até acostumar.
Eu sei disso, eu sei que é importante.
É isso aí, então, já tá aí. O primeiro passo é o reconhecimento.
É isso mesmo.
É isso aí. Muito bem, então. Hoje, a data de hoje, Dia Mundial da Atividade Física, muitos ouvintes aí participando, dando dicas legais
gente,
aí sobre atividade física, maravilha. Bom, agora vamos falar de bola rolando, porque teve rodada no Campeonato Brasileiro aí no final de semana. Pedro Pince, vamos aqui, claro, iniciar com a grande vitória do Botafogo contra o Vasco, que já estava embalado em São Januário, 2-1 e de virada, não foi, Pedro Pince?
Vitória muito importante. O Botafogo nos últimos 4 jogos ganhou 3, né? Ele bateu o Bragantino, bateu o Mirassol e sábado bateu o Vasco. Então, nesse momento ele tem um jogo a menos e já tá na primeira página da tabela, né? Então já tá ali em 10º lugar, não é uma maravilha, mas realmente uma vitória muito importante, porque ganhar do Vasco ali em São Januário, ainda mais da forma que foi saindo perdendo, foi uma vitória bem importante. E o Franklin Carvalho, né, que vai ser o novo treinador do Botafogo, vai pegar o time numa fase aí, numa situação um pouquinho melhor do que se parecia acontecer, né? Quem é o Franklin Carvalho? Ele era auxiliar técnico do Arthur Jorge quando o Botafogo foi campeão da Libertadores e Brasileiro em 2024. Então, na prática, é mais um técnico que a gente chama de estagiário, que o Textor inventa para ser treinador do Botafogo. É torcer para dar certo, um cara que conhece o grupo, que conhece o clube e que vem aí com essas vitórias seguidas aí do Botafogo, para ver se consegue botar o clube ali no mais perto de uma vaga para Libertadores, né? Vamos ver. O resultado contra o Vasco foi muito importante, um gol muito bonito do Matheus Martins, né? O Botafogo conseguiu uma virada que até determinado momento parecia improvável em São Januário.
É verdade, é verdade.
E é claro que o Pedro Pincer não deixou passar em branco. Eu recebi figurinha do Coelhinho da Páscoa vestido de Coelhinho Botafogo.
Fazer o quê, né, Raquel? E o Vasco estava embalado, né? O Renato Gaúcho aí estava com bons resultados no Vasco, mas
vacilamos, né, ali.
Agora é juntar os cacos para não perder o embalo de vez.
Uhum.
Então tá aí, mas o Vasco tá aqui, deixa eu ver, tá em 12º. Tá bom, Raquel, tá bom.
Não, tá tranquilo ali.
Podia tá pior, ainda tem, aqui caiu 4 posições com essa derrota pro Botafogo. Outro destaque aqui foi a vitória do Flamengo contra o Santos por 3-1, todos os gols no segundo tempo, Santos sem Neymar, que tinha oportunidade de pegar um jogo cascudo para mostrar
cascudo, Brasil inteiro
pronto
para
a Copa,
aberta,
mas não é que tomou cartão amarelo e ficou de fora do jogo. E aí, Pedro?
Faltando 5 minutos pro jogo anterior acabar, ele, contra o Remo, ele reclamou de uma falta e acabou tomando um terceiro cartão e foi suspenso. O Santos fez 1-0 com um jogador argentino que é odiado pela torcida, chamado Lautaro Díaz. Mas depois o Flamengo acabou virando o jogo, né? E fez valer o seu favoritismo, porque o Santos hoje é um arremedo de time de futebol.
É verdade.
Então, e com o Cuca. O Santos até ganhou do Remo, mas era natural que o Flamengo virasse o jogo e assim foi, né?
É verdade.
A vitória era natural.
Carlos palmeirense, né, Raquel? Tá feliz porque o Palmeiras ganhou de 2-1 do Bahia e fora de casa, Bahia, belíssima campanha, e Palmeiras abriu uma vantagem interessante. Isso, 5 pontos sobre o segundo colocado, Raquel?
É, o Flamengo com a menos, desculpa, mas o Flamengo tá com o jogo a menos também, pode ser que essa diferença.
Mas aí o Flamengo tá com 17, com um jogo a menos vai para 20, continua 5 pontos o Palmeiras.
Porque aí... Desculpa, Raquel, te atravessei.
Não, imagina, o Palmeiras abriu essa vantagem aí, os palmeirenses aqui já estão comemorando.
O Carlos palmeirense falou que não ia falar nada e tal.
Falou que não ia falar nada e falou 1 minuto aqui no áudio.
Olha aí, imagina só.
Na verdade, o que que acontece? O Palmeiras, o ano passado, perdeu 6 pontos pro Bahia, tá? Perdeu em casa e perdeu em Salvador. Então, essa vitória de ontem foi muito importante, porque o Bahia tem que estar fazendo uma ótima campanha e geralmente é carne de pescoço em ganhar lá, né? Então, uma vitória importante do Palmeiras, mais uma vez ali no final, gol do Murilo, e o Palmeiras vem firme pras cabeças aí do campeonato.
E o Carlos ficou reclamando aqui que o Bahia não estava aceitando muito a derrota, que o Rogério Ceni estava meio revoltado aqui, o Carlos falou aqui um tempão aqui.
Tá aí, valeu, Carlos. Carlos aí tá de boa, o Palmeiras realmente é líder, 5 pontos já abriu, uma vantagem interessante com 10 rodadas. E para mais um destaque aqui, caiu mais um técnico no campeonato brasileiro.
Exatamente.
Dorival Júnior não resistiu a mais uma derrota do Corinthians em casa, agora pro Internacional, Pedro Pinsa.
9 jogos, né? Parece sempre que o Corinthians não ganhava. O Internacional também não vem bem das pernas, era um resultado que eu acho que o Corinthians esperava, os 3 pontos na arena lá do Corinthians, mas não aconteceu isso, faltou combinar, como eu falo, com os gaúchos, e o lateral esquerdo Bernabé fez um golaço e o Internacional acabou conseguindo um resultado fora de casa bastante significativo, né?
É isso, então tá aí Dorival Júnior, 10º técnico que é demitido.
Em 10 rodadas.
Uma por rodada. Qual vai ser o próximo técnico, na próxima rodada que vai cair? Vamos ver aí. Tem algum candidato?
Eu teria que pensar, mas eu queria falar da vitória do São Paulo contra o Cruzeiro rapidamente.
É verdade.
4-1, né? O São Paulo que o Roger já vinha sofrendo críticas e muita desconfiança lá pelos lados do Morumbi, e talvez esse resultado deu um pouco mais de tranquilidade a ele, 4-1 contra o Cruzeiro do Arthur Jorge.
Exato. Então vamos aí acompanhar a dança dos técnicos do Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar, gente, de repescagem da Copa do Mundo, porque não deu pra gente falar na sexta-feira, não teve 11 minutos, né? Mas não poderíamos deixar de falar da terceira eliminação seguida da Itália. Estamos falando de uma seleção 4 vezes campeã do mundo. É a primeira vez que uma seleção campeã do mundo fica de fora por 3 Copas consecutivas. O recorde anterior já era da Itália junto com a Inglaterra. E agora a Itália pela terceira vez. O que está acontecendo, Pedro Pinci, com a Itália que pela terceira vez fica de fora de uma festa do futebol mundial, festa que tem mais vagas, ou seja, teoricamente era mais fácil classificar.
Eu acho que é difícil você diagnosticar, mas eu acho que o mais impressionante é que você pega os grandes times italianos, como a Inter, como a Juventus e o Milan, e o que você menos vê é jogador italiano em campo. Eu acho que isso é uma coisa sintomática. Na hora de você montar uma seleção, durante algum tempo eles foram atrás de brasileiros naturalizados, como foi o Jorginho, que está no Flamengo, como era o Éder, um ponto esquerda que jogava no Criciúma, que jogava também na seleção italiana, né? O próprio Rafael Tolói, zagueiro, que era do São Paulo, que jogou muito tempo na Atalanta, e agora tem vários argentinos naturalizados também, como era o Reteg, que era um dos atacantes. Você pega o ataque da Itália hoje, que é o Reteg e o Moise Kean, que é da Fiorentina, que, pô, é um ataque cardíaco, entendeu? Não é um ataque que dá medo em ninguém. E acaba, eu acho que tem muito a ver com isso, com a pouca italianização dos times italianos, se é que eu me fiz entender.
Sim.
Entendeu? Eu acho que é isso. E acaba que na hora de você montar a seleção, não adianta ser o Gattuso, não adianta ser o Mantini, não adianta ser o Guardiola.
Buffon estava na equipe, na comissão técnica.
Ele estava, e caiu de todos os, todo mundo caiu, né? Presidente de federação, de comissão técnica, realmente terra arrasada lá na Itália, realmente.
E aí a gente fica torcendo, né, pra Itália entrar. Ainda tem alguma chance de repescagem?
Então, isso que eu queria falar com vocês. Uma revista publicou nesse final de semana que caso o Irã não vá pra Copa, o regulamento...
Não vi, não.
O regulamento da Copa do Mundo diz que a FIFA, ao seu critério, pode definir a equipe, a seleção que vá ocupar essa vaga.
Alguém sabe como é virada de mesa em italiano?
Mas, e aí um critério seria a seleção mais bem ranqueada fora da Copa. Quem é? Bingo. Bom, mas isso se o Irã não participar da Copa. Então, existe uma remotíssima possibilidade, porque os Emirados Árabes, que é o primeiro da Ásia que ficou de fora, claro, vai querer essa vaga também. Então, vamos aí acompanhar o que vai acontecer.
Vamos esperar essa rotazione del tavolo, né, Pedro?
Foi atrás? Que equipe sensacional.
Bom, então vamos acompanhar. Quem sabe? Vamos ver. E algum destaque no final, gente, aqui? Raquel Teixeira, tem destaque?
Com certeza, o tênis de mesa, né? O Calderano, isso, mais uma vez na Copa, lá em Macau. Pegou aí medalha, ficou com bronze, né? A gente torceu muito para ele vencer novamente, né? Porque ele era o campeão, mas ficou com o bronze ele, mesmo assim, foram jogos espetaculares para ele chegar até onde chegou, uns ralis, assim, sensacionais de assistir, muito legal.
Mas ele pegou o chinês, que é o que acabou campeão, né? O Wang Chuqing, né? Que ele já tinha ganho ano passado, que acabou sendo meio que uma zebra quando ele ganhou.
Isso.
E levou o título. Mas esse chinês aí não é brinquedo, não.
É o número um.
Exatamente. Aí perdeu de 4 sets a 1 na semifinal. Uhum. E o Calderano ficou com bronze e o chinês confirmou o seu favoritismo contra um japonês e acabou campeão da Copa do Mundo. É isso.
Mas palmas aqui, Isaura, pro Hugo Calderano, uma medalha aqui muito bem-vinda. Ótimo. Acho que é isso, né, pessoal? Então,
é isso.
Pedro Pince, muito obrigado aí pela sua participação e depois a gente vê aí se trocamos algumas figurinhas do nosso álbum da Copa.
Um abraço, Adriano, muito obrigado. Raquel, obrigado mais uma vez também.
Valeu,
e grazie. E todo mundo que nos acompanha, todos tenhamos uma ótima semana. Um abraço a todos e até sexta-feira.
Grazie.
Valeu.
Legal.